Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado estadual Ivandro Araújo para fazer um balanço do ano de 2023, um balanço das ações, das atividades realizadas durante este ano. Olá, tudo bem, deputado? Como vai?
Tudo bem, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
Deputado, o senhor é presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência, né? Quais os principais projetos desta comissão este ano? O que o senhor destaca?
A gente tem algumas ações que elas são corriqueiras, elas são assim, elas acontecem esporadicamente, que é a discussão, por exemplo, combate à violência sexual infantil. A gente teve essa ação esse ano e é uma ação que não tem uma data específica do ano para trabalhar, mas eu tenho dito que é um problema silencioso que ninguém gosta de falar, mas é grave, sabe, Luciana? Uhum. Inclusive, tem um grupo aqui de Maringá, o MIA, né, que é o Movimento da Infância e da Adolescência, que é um pessoal bem bacana, e eles fizeram uma provocação a mim, e nós fomos, inclusive, no HU, que é o Hospital Universitário, Hospital Referência, pedindo, inclusive, uma estrutura de atendimento adequada às crianças vítimas de violência sexual. Porque, às vezes, a criança é encaminhada ao hospital referência, chega lá, tem que passar por aquela entrada ali geral, né, onde todo mundo entra, e a criança deveria ter um tratamento melhor nesse sentido. Nós cobramos, se comprometeram a adequar.
Mas já foi adequado?
Ainda não, pelo que me consta, mas se comprometeram a ter uma... de pronto já mudar a estrutura de atendimento, mas o que nós queremos é uma sala específica para isso, sabe? E, então, são ações como essa, o debate nas escolas, eu tive com o prefeito aqui de Maringá, inclusive com a secretária de Educação, para a gente potencializar, vendo o que eles iam fazer de campanha nas escolas, um material bem pedagógico, ensinando as crianças a dizerem, olha, não pode tocar aqui e ali. A gente tem uma estratégia muito bacana, que é uma estratégia lúdica, para mostrar para as crianças a importância de cuidar do próprio corpo, de preservar, e a gente, né, não deixar de tratar desse assunto, que é um assunto gravíssimo. Infelizmente, os números são pesados, assim, nos bastidores, né? Como eu falei, é um assunto que não se fala, mas é um assunto que a comissão sempre trata, sabe? Além disso, nós temos todos os temas... que os deputados acabam tratando, né? Que a comissão ela recebe os projetos de lei depois que sai da CCJ e discute ali, né? Uhum. Então, nós tivemos aí projetos que, como a comissão também discute a questão da pessoa com deficiência, projetos que tratam da pessoa com deficiência. O grande projeto do ano é o Código do Autismo, que a gente está discutindo na Assembleia.
É um projeto seu?
Um projeto que eu estou coordenando, não, de todos os deputados. Não. Quase faltou alguns deputados para serem coautores, sabe? Então, assim, a gente tem 54, tinha 44 deputados, acho que até o final devem aí quase que os 54 deputados assinarem o projeto. Uhum. Eu tive que abrir mão da coautoria do projeto agora, fiz um requerimento para não ser mais autor, porque eu estou sendo relator da matéria, e o relator não pode ser autor. Aí eu pedi para sair, justamente para que eu pudesse emitir um parecer bem isento, que a gente pudesse fazer um trabalho bem bacana. A gente colheu contribuições de todo o Paraná, de entidades, de pais, de mães, ouvimos aí as secretarias de Estado, do Governo do Estado, a Secretaria da Justiça e Família, de Saúde, Educação. Eu conheci experiências... na abordagem, tratamento com pessoas autistas em outros lugares. A gente tem trabalhado muito, e assim, nós estamos lá, nossa assessoria, com umas 400 laudas analisando. Nós vamos emitir um parecer, que é uma pré-análise de uma junção de tudo que a Assembleia produziu, os deputados protocolaram, e de tudo que a sociedade também disse. Eu ouvi médicos, nós queremos ter um texto, Luciana. A ideia é que a gente tenha um texto, se tratando de autismo, que seja um texto assim, que garanta, ofereça algumas garantias para essas famílias, porque todo ano, em mês de abril, que é um mês, a primeira semana de abril, se fala de autismo, mas depois não se fala mais. Então nós queremos um projeto bom, um projeto que não fique só com perfumaria, né? Nós queremos comprometer o governo do estado, inclusive, cada vez mais, para que ofereça soluções, que ofereça aí tratamento, que ofereça inclusão para essas famílias que têm autismo, né? Crianças e adolescentes, jovens com autismo, e não só as famílias, mas a gente tem tido muitos casos também de pessoas adultas diagnosticadas com autismo, né?
Esse código estadual, ele reúne o quê? Toda a legislação?
Toda a legislação. São 9 leis que tinham no Paraná, mais 40 e alguns projetos de leis. Entendeu?
É pioneiro no país?
É pioneiro. Nenhuma Assembleia do Brasil fez isso ainda. Então, a gente iniciou essa discussão na Assembleia e está dando certo ali. Os deputados foram abraçando. E é um projeto de todas as mãos, né? Não é um projeto de um nem de outro deputado. Tal. A gente tem deputados ali na Assembleia que têm vínculos próximos, que tem gente na família, filhos, filhas, né? Uhum. Que são autistas. A gente tem. Então, assim, é uma situação que está cada vez mais batendo a porta do poder público, né? As pessoas não estão batendo a porta dos políticos, dos vereadores, dos deputados, porque os números realmente são importantes hoje. Seja porque hoje existe mais diagnóstico, seja porque talvez o nosso estilo de vida pós-moderno está levando...
Aumento de casos.
Aumento de casos. Não se fala abertamente isso hoje, né? Quem estuda do ponto de vista científico, quem pesquisa o assunto, mas já tem hipóteses também de que não é só porque existe mais diagnóstico, que o estilo de vida, a alimentação, tudo que a gente tem hoje, o combo todo da nossa vida moderna, levaria possivelmente ao aumento de casos também? É uma pergunta que se tem hoje, né, de pergunta de pesquisa que a gente fala assim, que tem que ser respondida. Então, assim, não adianta, não dá para fugir desse assunto, né? A gente tem que ter as clínicas multiespecializadas com vários profissionais. Essa criança, quanto antes, se for bebê, né, quanto antes descobrir isso, a criança pode ter uma vida mais normal possível, né? A gente tem a nível 1, 2, 3 de autismo. Uma criança que ela é diagnosticada antes, ela sofre uma intervenção mais precoce, ela tem muito mais chance de ter uma vida mais assim, sem grandes dificuldades, né? Então, esse estímulo, essa intervenção mais precoce é algo que, nos grandes centros do mundo, onde está se estudando autismo, o pessoal tem defendido e tem procurado investir na política pública de intervenção precoce.
E esse código, ele vai ajudar as famílias de que forma?
Ele vai, primeiro assim, a ideia é que o Estado ofereça treinamentos, e já vem fazendo isso em alguns níveis, né, para profissionais da saúde, né, profissionais da educação, que as escolas estejam habilitadas a lidar com isso, e que a Secretaria de Estado da Saúde cada vez mais possa, nós vamos ter uma grande formação ano que vem no Paraná em relação a autismo, e a Secretaria de Saúde contratou uma universidade da Flórida, nos Estados Unidos, em Melbourne, Florida Tech, um instituto que é o maior centro de pesquisas, um dos maiores do mundo em autismo. Esse pessoal vem dar uma formação bem importante. Nosso projeto está prevendo isso também, que essas formações aconteçam, né? Então, por exemplo, essa é uma garantia que a gente quer dar no texto, sabe? Que aquilo que está acontecendo hoje no Paraná em termos de atenção para as famílias com autismo, que não cesse, né? E a nossa ideia, a nossa busca é que as famílias tenham a quem procurar. Então, nós queremos centros de referência pelo Paraná, né? Se não dá para ter em todas as regionais de saúde já, que a gente possa ter centros modelos, centros pilotos, que a gente possa ter cada vez mais a escola preparada para receber, para poder orientar, talvez encaminhar um estudante para um exame, para um estudo melhor. As próprias APAES também colaborar nesse sentido. Já tem um serviço que as APAES prestam, que é um grande contrato que o Estado celebra com as APAES. Esse contrato agora a gente comemorou, inclusive esse ano o governador celebrou um grande pacote, um convênio grande com as APAES. Nós queremos que tudo isso seja garantido na lei, né? Que quando vier outros governos, a gente não tenha que toda vez estar negociando isso, entendeu? Então, assim, a gente quer oferecer mais garantias. Não é um projeto, Luciana, para resolver o problema, porque não existe mágica, sabe? Eu acho que vender ilusões é uma coisa que a gente não dá para, sabe, tratar esse caso aí prometendo o que não se pode cumprir. O que a gente quer é que o projeto ofereça atenção do próprio Estado naquilo que é possível, que envolva os municípios. A gente está falando de escolas bem treinadas, a gente está falando de profissionais de saúde preparados, a gente está falando da sociedade aprendendo a lidar e a olhar sem nenhum problema com pessoas autistas. Essa é uma realidade do nosso tempo, né? Então, assim, não é uma doença, ao mesmo tempo tem alguns direitos que essas pessoas podem vir a ter, né, numa fila, já tem garantias por lei, né, para a legislação, para o mundo jurídico, o autista é tratado como uma pessoa com deficiência, mas não é uma deficiência, o autismo é um transtorno, né, o TEA, transtorno do espectro autista. Então, é um projeto aí que ele vai ter em torno de 150 artigos.
Nossa. Deputado, e quando a gente está falando de autismo, a gente está falando de infância e adolescência também. E tem dois projetos ligados à infância e adolescência, que são projetos do senhor, que é sobre o uso do celular em sala de aula e tempo de uso de tela. E que projetos são esses? Explica para a gente.
Um projeto é o que deu um pouquinho mais de polêmica, que é esse do uso do celular em sala de aula, porque nós temos no passado, aí recente, passado, assim, coisa de, acho que 6, 7 anos, uma lei que proibiu o uso do celular na sala de aula, né? E a nossa lei, na verdade, ela está disciplinando, porque essa lei de proibir não pegou. Hoje tem de novo uma discussão sobre a possibilidade de proibir o uso do celular. O grande programa de circulação nacional aí de TV recentemente mostrou uma matéria assim, alarmante sobre o uso abusivo de telas e de celulares, inclusive associado ao universo estudantil também. O nosso projeto, então, fala de disciplina, porque se nós temos uma lei que simplesmente não é cumprida e ela já proíbe, nós queremos disciplinar. Então, nós estamos falando do uso apenas pedagógico, para pessoas que têm alguma deficiência poder utilizar também como instrumento auxiliar. Mas a gente quer dar poder de lei para que as pessoas, o professor dentro da sala de aula, a pedagoga, o pedagogo, a direção da escola, possa efetivamente cobrar, né, o fim do celular atrapalhando. Às vezes a aula está sendo dada, alguém está filmando a aula, alguém está fazendo uma chamada de vídeo com outra pessoa de fora daquele universo. Quer dizer, o celular tem sido utilizado como instrumento, infelizmente, que vai contra as boas práticas pedagógicas. Então, não se trata de não usar a ferramenta pedagogicamente, se trata só de evitar o abuso que existe hoje. Então, por isso nós damos o nome disciplinar, disciplina, não falamos de proibir. E estamos revogando essa lei que proíbe, porque assim não faz sentido proibir se continuar uma lei em vigor que não é cumprida, que não é fiscalizada. E também na nossa lei nós respeitamos o regimento interno de cada escola. Entendeu? Então, a escola tem o seu regimento. Se a escola quer proibir, que proíba, né? Se o pai já vai entrar, vai matricular o filho numa escola sabendo que ali não pode usar o celular. Uhum. Então, assim, esse direito da escola, a direção da escola, nós também preservamos no projeto. Está tramitando, a matéria deve voltar à discussão agora no início do ano, e vamos ver como que a Assembleia vai votar. Agora, o outro projeto, que esse que eu acho que é mais completo, é o projeto que a gente está discutindo, o uso abusivo de telas em geral. Né? O uso abusivo de telas em geral, por quê?
Para crianças.
Para crianças. Então, assim, a gente quer comprometer mais a família, né? Mais o próprio Estado, as plataformas, todos esses entes envolvidos nesse processo. As famílias têm que ser informadas dos mecanismos, das ferramentas que elas dispõem para poder evitar esse abuso. As plataformas têm que informar isso, né? O Estado tem que, nas suas políticas todas, na Secretaria de Estado da Educação, é preciso que o Estado possa dar formações, que ele possa orientar a sociedade acerca disso, porque esse é um problema grave, né? Nós estamos vendo que é comum você chegar num restaurante e você ver lá, para todo mundo poder jantar ou almoçar bem quietinho, a criança está no tablet, né, para poder ali não dar trabalho, né, entre aspas, não incomodar os adultos. Que história é essa? A gente está terceirizando a educação dos nossos filhos para uma tela, para um conteúdo, né? O quanto isso está causando de prejuízo, né? Então, tem pesquisas mostrando isso, a quantidade de horas que uma criança de 2, de 4, de 6, de 8 anos, ela está ficando na rede social. E o quanto isso está prejudicando o fato de não brincar, por exemplo, com a natureza, com o ambiente, de não pegar um brinquedo tangível para brincar, de não se relacionar com uma outra criança, de não brincar com uma outra criança. Quer dizer, isso está causando um problema gravíssimo, né? Tem um grande autor, que eu não me lembro o nome agora, que o livro dele está circulando no mundo inteiro, ele é dos Estados Unidos, ele fala da... o título é forte, que ele fala da fábrica de imbecis. Tem pesquisas, talvez eu preciso verificar melhor essas pesquisas, mas tem gente dizendo o seguinte, que pela primeira vez pode ser que o QI dos filhos sejam menor do que o dos pais, por causa desse uso abusivo.
Isso
então,
também.
No Paraná, nós queremos ter uma discussão sobre isso, e o nosso projeto está tratando exatamente sobre isso.
Mas o que diz o projeto exatamente?
O projeto trata do seguinte, fala, olha, as plataformas têm o compromisso de sinalizar para os pais, né, conteúdos impróprios, né, abusivos, tem que sinalizar para os pais, para as famílias, por exemplo, quais as ferramentas podem, de maneira acessível, os pais têm que entender como é que eles controlam o acesso de certos conteúdos, por exemplo. Não só o tempo de uso de uma tela, mas o que a criança vê. Porque o que está em discussão no projeto não é só o uso ou não do celular ou do tablet, mas o que, que tipo de conteúdo se estão, a criança ainda está acessando, né? E esse é um compromisso da plataforma.
E a plataforma, ela vai responder, será? Porque as plataformas, elas não são tão distantes aqui.
São distantes, é verdade. Só que quanto mais a gente começar a falar disso nos estados e quanto mais nós tivermos força de lei e gerando compromisso, a gente vai incomodar mais, Luciana. Porque assim, não dá para simplesmente vender, causar um dano enorme, né, lucrar muito com isso e deixar as pessoas doentes, principalmente se a gente está falando de crianças e adolescentes.
Então, assim, gerações
e o alerta para os pais, acho que comprometer as famílias também nesse compromisso, né? Esse compromisso do pai e da mãe, das pessoas que cuidam das crianças, de ter. Já é responsabilidade delas pelo Estatuto da Criança e Adolescente. O que o nosso projeto está dizendo, olha, pai e mãe, esse assunto aqui, telas e acesso às redes sociais, é a sua responsabilidade dentro de casa, nos lugares em que a criança está sob a tua responsabilidade, que não seja na escola, tal, você que tem que olhar isso. Então, por sua vez, o Estado tem programas, políticas públicas que ele já implementa e que ele tem que introduzir essa discussão. Alguém está falando disso hoje? Tá, a mídia começou a falar disso hoje.
Temos até um ouvinte perguntando, o professor Júlio Colella pergunta se esse projeto vale para as universidades também.
A gente está falando, a gente não está tratando
de estudantes acadêmicos.
A gente está falando principalmente o projeto, o escopo é mais para criança e adolescente, né? Então, assim.
Porque eles são maiores de idade.
Na academia já é uma discussão que eu acho que pertence aí, as universidades deveriam ter uma discussão sobre isso, elas têm a sua autonomia universitária, né? Mas assim, a nossa grande preocupação é o prejuízo que isso tem causado nos primeiros anos ainda, na infância e adolescência.
E não é só a questão de QI, né? Claro que isso é muito importante, importantíssimo, mas tem a questão da própria visão, né? Eu entrevistei um médico recentemente que disse que a tendência é que as crianças e os adolescentes desenvolvam miopia, né? Por causa do tempo de tela.
Eu acho que nós vamos nos surpreender ainda. Claro que existe aí o lobby para que informações não sejam divulgadas, mas a gente vai se surpreender ainda, infelizmente, negativamente, com os efeitos maléficos desse abuso, sabe? Mas isso é um problema de todas as casas. Eu estou vindo de casa, agora há pouco estava na minha casa, minha filha de 4 anos, e ela, assim, vai no meu pé e fala, pai, eu quero ver um desenho lá que ela gosta, né? Um desenho bem bobinho, assim, mas ela quer ver aquele desenho e tal. E a gente estabelece, né? Um tempo para que ela tenha acesso àquele desenho. Eu estava numa consulta com meu filho no médico esses dias, o médico perguntou, mas quanto tempo você pode jogar? Perguntou para ele na frente,
na
minha frente e na frente da mãe dele. Você pode jogar por semana, meia hora. O médico achou um absurdo.
Achou pouco.
Meia hora por semana. Mas assim, a gente tenta estabelecer alguns limites, sabe? Mas assim, toda hora, por exemplo, meu filho de 9 anos, ele quer estar com o celular na mão. Se não é para estar jogando, ele quer ver outra coisa. Pai, deixa eu pesquisar um negócio do time. Pai, deixa eu ver um negócio.
É
o tempo todo. Então, se você for somar os minutos, assim, quanto tempo isso dá... Olha que a gente cuida muito do conteúdo, se é futebol, esporte que ele gosta, tá um pouco mais liberado, mas também não pode ser à vontade. Então, assim, esse é um problema de dentro de casa hoje, das famílias. Então, o nosso projeto, Luciano, acho que o grande ganho, se você quiser me fazer uma pergunta, eu vou, deputado, o grande ganho desse projeto é a gente levantar a discussão, sabe, sobre esse problema que é gravíssimo hoje. E nós protocolamos esse projeto já No início do ano passado, no primeiro semestre do ano desse ano, agora que está encerrando, né?
Dar visibilidade a esse tema, então, né? Deputados, a gente tem mais algum tempo aqui, mais uns minutinhos. O senhor também foi coordenador esse ano da Frente Parlamentar da Reforma Tributária?
Isso, eu, a deputada Márcia Sulac, eu dou todos os créditos a ela, a secretária de Saúde.
Como é que foi esse trabalho?
A secretária de Saúde, Márcia, lá de. Foi secretária de Saúde de Curitiba, nos ajudou, o deputado Luiz Cláudio Romanelli também. Nós reunimos os grandes municípios do Paraná, fizemos diálogo com os pequenos municípios também, tentando colher a impressão deles e dos próprios deputados acerca do projeto que estava sendo votado em Brasília, né? Tivemos algumas manifestações de muita preocupação, os grandes estados, os grandes municípios produtores do Paraná, por exemplo, o município de Toledo foi um que nos procurou bastante, o próprio município de Curitiba, fizemos reunião com a Secretaria de Fazenda de Curitiba, aqui de Maringá, de Londrina. Então nós fizemos uma chamada em Curitiba, fizemos uma audiência, um debate sobre o que essa reforma vai representar, né, para esses municípios, porque nós temos um modelo do IVA brasileiro, um IVA à brasileira, que o mundo inteiro, boa parte dos países do mundo usa o IVA, né, mas o IVA brasileiro a gente está muito preocupado com o resultado final dele, quanto vai ficar essa alíquota lá na frente, né? Que todo mundo diz aí, os estudos mostram que vai ser uma alíquota bem alta, né? E principalmente com o poder, com a perda do poder de decisão dos municípios, né? Por exemplo, o ICMS para Maringá representa demais, né?
50%.
Representa um absurdo. Então, assim, Maringá, o quanto Maringá vai poder gerir esse recurso, né? O tal desse pacto todo, esse conselho federativo que vai redistribuir, eles falam, ó, o dinheiro não vai ficar em Brasília, mas vai ser redistribuído para os municípios e para o Estado.
E não vai ser redistribuído na mesma proporção que é hoje, de 50% do IPVA vai para os municípios?
Na verdade, assim, vai ter todo um modelo, a ideia é que ninguém perca recurso, né? Mas mudou, o IVA é um imposto sobre consumo, né? Então, por exemplo, falando do ICMS, o município que é um grande produtor, que batalhou para atrair negócios, empresas, para produzir, porque isso gera receita para o município, a lógica do imposto é sobre consumo. Então, assim, quem produz necessariamente não vai receber na proporção que trabalhou esses anos todos para poder receber. Então, a grande preocupação, pega, por exemplo, eu falei aqui do município de Toledo, né, que fala, ó, nós somos um grande produtor numa área tal, né, a gente vai perder tanto, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, quanto a gente vai perder, porque mudou agora, a ideia não é mais
na produção, origem.
Mas no consumo, né, mais na origem, mas no destino, exatamente. Então, essa é uma preocupação. Com a distribuição desse recurso, a gente fez algumas propostas, inclusive no nosso texto que entregamos aos deputados federais, que eu cuidei exatamente de colocar lá um artigo, tirando aquela história da média de arrecadação de 24 a 28, o que levou o Estado a aumentar o ICMS, né? Alguns os estados do Nordeste todos aumentaram a alíquota de ICMS com base na ideia de que, ó, nós vamos ter que fazer média de entre 24 e 28, porque lá na frente, 2030 e pouco, ninguém vai poder ter um recebimento de recursos menor do que a média de 24 a 28. Nós tiramos isso, sugerimos a tirada, e o relator, lá o deputado Aguinaldo Ribeiro, tirou também do texto final da reforma.
Saiu do texto final da reforma?
Saiu.
Mas mesmo assim teve o aumento do ICMS.
Teve um aumento, agora a briga é pronto, para todo mundo voltar atrás, né? Agora quero ver voltar atrás.
Mas o Paraná estava estudando esse aumento, né?
Aumentou. A alíquota modal, né? Então, assim, de 18 para 19, energia elétrica, a alíquota modal também subiu. Então, assim, a ideia é que a gente tenha a reversão dessa medida, né? E assim, então, foi uma frente que nós... O que nós tentamos? Uma participação paranaense da Assembleia Legislativa à Câmara Federal na nossa visão acerca da reforma tributária. E fizemos várias críticas sobre isso, né? E agora, você sabe que essa reforma ela vai ser muito ainda decidida por lei complementar. Então, a frente ela continua Porque agora, na discussão das leis complementares todas que a Câmara Federal vai votar, a gente pode dar o nosso parecer, a nossa impressão e discutir também. Ela acaba sendo um instrumento nosso, instrumento político, para pressionar os deputados federais também, na hora da lei complementar.
E será que nesse período de 180 dias das leis complementares que vocês vão poder, por exemplo, reverter essa questão de ICMS?
Não,
ou isso já é um outro debate?
Não, isso já está decidido. Acho que tem muita coisa para ser... Por exemplo, o conselho, que é esse conselho, que é o comitê gestor que vai devolver esse recurso para estados e municípios, ele precisa ser regulamentado. Então, né, isso sim.
Uhum.
Isso a gente pode trabalhar e acompanhar direitinho.
Entendi.
Né? Então, porque assim, está cravado que vai ser por esse instrumento que esse recurso vai ser devolvido. Né? Mas o regulamento disso tudo precisa ser melhorado, precisa ser visto ainda e será por lei complementar. Mas assim, a gente acha, sabe, a minha crítica a esse modelo da reforma são as excepcionalizações, né? Foi abrindo mão para um, abrindo mão para outro.
Os jabutis entraram nessa reforma.
Então, quando você tem que abrir mão porque um setor não quer pagar a mesma alíquota, outro setor também não quer pagar, vai ficar caro para os outros, entendeu? Então, assim, todo mundo acaba pagando mais caro por conta de alguma exceção que foi concedida para um determinado setor, um determinado segmento. Então, quando eu falei do IVA brasileira, porque o IVA para ser para todo mundo é igual para todo mundo.
E não vai ser assim.
Não vai ser assim, entendeu? Infelizmente.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde, um ótimo fim de ano e feliz ano novo.
Feliz ano novo, muito obrigado também pela oportunidade. Um abraço para todo o grupo aí, GMC, né, e pela CBN, pela oportunidade de falar aqui com vocês e aos nossos ouvintes também. Boa tarde.
Boa tarde. Nós conversamos com o deputado Evandro Araújo, deputado estadual, que nos falou sobre um balanço do ano de 2023 nos trabalhos na Assembleia Legislativa do Paraná.